já se perguntou, voltando agora ao que eu estava falando do, do reitor da, da Universidade da Palmares, se, ele, se eu estivesse na plateia e ele perguntasse talvez quem aqui é machista, talvez eu levantasse a mão. Por quê? É, a gente tem uma cultura que é algo assim que é mais forte do que a gente. A gente cresceu numa, num ambiente machista. E é muito difícil você deixar de ser. Então, eu acho que é importante esse enfoque, esse, essa, como é que eu posso dizer assim, esse destaque todo que está sendo dado, essa, existe até uma patrulha que às vezes até um pouco perigosa, porque acaba sendo muito forte e acaba deturpando algumas coisas assim, mas eu acho que isso é uma fase, eu acho que deve se equalizar isso para uma coisa que fique mais natural, a pessoa deixar de ter esse machismo estrutural, né, que chama assim. Então, então assim, eu acho que a gente, 25 anos depois desse álbum, eu olho para o álbum, eu olho para 25 anos atrás como eu era e como eu sou hoje, eu acho que a gente tem que se policiar mesmo, porque as coisas estão perigosas e as piadas deixaram de ser engraçadas.
E sabe que... é... né, tudo aconteceu, né, de chamar para o Mercado Paralelo, né, até foi do Rodriguinho, obrigado, Rodriguinho, juízo.
Não quebre o outro
não
pé,
não quebre
hein,
outro
cara.
Pé, eu vou colocar alguém lá na casa dele.
Tem que amarrar o rapaz, parar de chorar com o teatro.
É, falei, cara, vou ouvir, faz tantos anos que eu não escuto Machine Machine, e é uma banda muito atual. Eu fiquei muito surpresa, por acaso eu tenho o CD do Barbabel em casa.
Olha, que legal.
Eu fui ouvir. Raridade. Eu fui ouvir, eu falei, nossa, tipo, é muito atual. Ele é muito contemporâneo, assim, acho que na qualidade, na técnica, é lógico que estão envolvidas pessoas muito... incríveis. O filme também, para quem, né, ficou curioso, que a gente falou bastante, para quem não estava no primeiro bloco do programa, o Machine Machine está retornando depois de um longo recesso e comemorando os 25 anos desse disco, Barbabel, que também é um filme.
Isso.
Né, um filme do Antônio
e um livrinho
Augusto,
também.
É também um livrinho. O filme do Antônio Augusto Freitas, querido, te adoro.
Abraço pro Antônio.
Abraço. Senhor. E sabe que eu pedi para passar o Barbabel durante o show de vocês?
Ah, legal.
Mas é por questões técnicas, não vai ter como projetar esse de dia.
Ah, é verdade, é verdade. Mas eu pensei em passar no Onca, daí dia 21, passar sem som, ou não sei ainda.
Eu tinha pensado em projetar, sim.
É, só projetar a imagem, né? Que
muito
é muito bonito, é muito bonito. A gente construiu para fazer o filme. Fazer mais um parênteses aqui. O filme foi o seguinte, a gente construiu um bar dentro do estúdio da GW, né, um bar, então foi feito balcão, tal, um estoque de bebida, algumas verdadeiras, inclusive, o pessoal andou, tem um pessoal que fazia uns brindes lá e tal, e a gente querendo gravar e os caras batendo copinho lá atrás, bebendo, mas enfim, detalhes, né, e a ideia era fazer o filme... que veio da trilha sonora, né? Então a gente ia fazer um álbum, ia fazer um filme a partir da trilha sonora, foi feito o roteiro, escreveu o Roberto Prado, escreveu com o Rodrigão o roteiro a partir das histórias, lendas e histórias verídicas da boemia, da malandragem carioca da década de 30. Daí a gente fez isso e a ideia era colocar o álbum em bancas de revista. E daí mas só que a gente não podia colocar só o CD para vender. Então nós fizemos. Pegamos o filme e fizemos uma fotonovela. E daí só a fotonovela a gente achou que não ia ser suficiente, né? Então a gente chamou um monte de gente para escrever como se fosse uma revista. Moral, ficou aquela coisa, 47 páginas de material, de matéria escrita e a fotonovela encartada no CDzinho. E daí a gente conseguiu colocar junto com um display, que era o Luiz Melo, atrás do balcão, uma foto bem bacana dele. E a gente conseguiu vender alguns... vendemos bem até nas bancas de jornal, mas onde foi vendido mesmo o Barbabel foi no, quando nós participamos, nós tivemos alguns prêmios com esse álbum, né? Dois importantes foram, a gente foi selecionado para o Comboio Cultural, que era um projeto do governo do estado, na época o governador era o Jaime Lerner.
Era muito legal esse projeto, né?
Projeto maravilhoso, se tinha um governador que entendia alguma coisa de cultura...
Posso abrir um parênteses aqui? Vocês sabem que eu tenho tocado muito nesse assunto, mas eu estou tratando isso como uma missão e eu vou falar em todo o programa. Convido a, e espero de coração que algum político esteja ouvindo e convido para que venham viver a cultura, para que venham ao Mercado Paralelo, para que vão ao Onca. O Onca tem uma noite de quinta de jazz que é maravilhoso, que pode levar família. Então, o Mercado Paralelo é um evento de família. Na próxima semana, dia 14, Prudente Cultural, Muga, Alerta, Beijão, evento de família, com música, com arte, com cultura. Dia 15, Nina Fest, cultura, arte. Venham conhecer, a cultura vai salvar o mundo.
É verdade, muitos eleitores, muito público, muita gente que vota e que precisa
e que gostam de cultura, gostam. A gente tá pro final, né, mas vamos indo. A gente foi, né, sacudido essa semana a classe cultural com corte de verba, não só na cultura, como na educação, um super corte de verba. Então, assim, gente, venham conhecer, né, abram as portas, a gente está abrindo as portas para vocês, venham nos conhecer, venham ver o que é cultura, venham ver o que Curitibano está fazendo, está fazendo muita coisa boa, muita coisa legal. Bom, fechei meu parênteses.
Isso aí, eu acho importante chamar assim, e espero que realmente ouçam rádio, leiam jornal, tenham um contato mais direto com a população, saiam dos gabinetes, e vão fazer coisas. O que eu quis dizer, quando eu disse que o Jaimão é o cara que mais entendia de cultura, assim, independente do político, ele tinha facetas fantásticas, né? Tá aí o Coppola, que fez aquela homenagem maravilhosa para ele. Sim, no Megalópole. E é um filme, eu achei interessante, há quem fale mal, tal, mas eu achei um filme legal, aquilo que a gente estava falando da leveza, de uma visão menos distópica de um futuro, está ali, né? Daí as pessoas querem Mad Max, querem Exterminador do Futuro. Então, de repente, chega um cineasta que faz uma homenagem linda para um curitibano maravilhoso. O urbanista, o cara que fazia pela cultura, né? o mecenas. Enfim, fechamos o parênteses, vou voltar a falar do que eu estava falando, que era a vendagem do CD do Barbabel.
Mais vendido?
Foi vendido, olha só, a gente vendeu em bancas de jornal em Curitiba, vendemos nos shows do Maxixe em Curitiba, mas durante o Comboio Cultural nós tocamos em todas as regiões do Paraná. Aí nós vendemos, a gente, o Comboio Cultural, para quem não sabe, era um projeto que tinha uns ônibus velhos que foram reformados, e daí abria a lateral do ônibus, ele virava um palco, e eram cinco ônibus, era ópera, MPB, o Maxixe foi no da MPB, música clássica, teatro, e o outro eu acho que era contação de história e biblioteca. Não me
eu
lembro.
Acho que sim.
Eu acho que era isso. E, enfim, chegavam nos lugares, puxava uma energia do poste ali, autorizado, obviamente, tinha um cara que era super safo para isso, era assim, um baita de um técnico maravilhoso. Vejamos com o Gilson. Gilson, se estiver ouvindo aí, aquele abraço para você, foi muito legal. E tinha o cara, o nosso iluminador, era o Black,
o
finado Black. Então a gente chegava, puxava a energia elétrica, abria o ônibus coloridão, o ônibus assim, a gente chegava, tinha cidade que não tinha, nunca teve cinema, nunca teve um auditório para se fazer uma peça de teatro, não tinha nada, a gente chegava nesses lugares assim que o cara estourava foguete, as pessoas iam para a praça para ver o que estava acontecendo.
E aí o meu parênteses, ainda tem cidades assim, tá, gente?
Tem
muitas cidades. Eu sou do interior do Paraná, mas garanti para vocês que tem muita cidade que não tem.
Não tem nada.
Não tem. E não é, tem sedento nada. Por cultura, é sedento por conhecer, por ver a arte e tudo que é feito. Bom, estamos nos encaminhando para o fim.
Ah, que pena. Eu queria acabar. Deixa eu acabar de contar a história.
Tá, termina
de
contar a história.
A gente acabava os shows, tinha fila na porta do ônibus para comprar o CD.
Olha isso.
Então isso era muito legal. Então, quer dizer, toda o grosso da produção do Barbabel ficou no interior do Paraná. Daí, outro prêmio que a gente ganhou foi o Itaú Cultural, o Rumos, que mapeou o sul do Brasil, música do sul do Brasil. A gente foi um dos dois ou três selecionados do sul do país para fazer a apresentação e ser contemplado com esse edital. E o restante do que sobrou a gente vendeu ali e ficamos com... Hoje eu tenho um só, uma cópia que eu não vendo, não dou, tá lá. Uma hora eu vou emoldurar para parar de pegar tanta poeira. E é isso, e assim que essa é a carreira do álbum e que a gente está celebrando. Outra coisa importante, quero falar o seguinte, que...
Parei, não passa aqui, eles não estão ouvindo junto.
Outra coisa importante é que eu vou colocar, eu vou escanear as 47 páginas, tá?
Ai, que demais!
E vou disponibilizar de graça, claro, para as pessoas, né? O álbum já está nas plataformas, então vocês podem
ouvir.
Quem
se interessar, posso assumir esse compromisso? Eu vou colocar, quando ele disponibilizar, eu vou fazer uma chamadinha na Rádio Cultura aí no meu perfil, que vocês sabem que a Fantástica Fábrica não tem perfil, nem nunca vai ter, e eu coloco o link no link na bio.
Maravilha, posso? Obrigado. Boa, deve, por favor.
Então, quando ficar pronto, vai ter lá o postzinho para vocês ficarem sabendo e o material disponibilizado, tanto pela Rádio Cultura quanto pelo meu perfil. Estamos nos encaminhando para o fim. Quero convidar, primeiro, agradecer Jonas, querido... Nosso técnico maravilhoso,
obrigado,
Luiz,
Jonas.
Que sempre chega no final, sabe que esse valeu, programa Luiz. Não existe sem vocês. É, o Jonas faz parte do programa, né? Um dia o Jonas vai sentar aqui comigo, um dia o Luiz vai chegar mais cedo e a gente vai fazer um programa, porque isso aqui tem história de música, de rádio. Quantos anos de rádio, Jonas?
Aqui na Cultura 26.
Aqui na Cultura 26. Tá, então, vamos lá, gente. Mercado Paralelo, 7 e 8 de dezembro, no Espaço Vila Lita, um casarão. Marina, obrigada por abrir as portas. Um casarão recém-reformado de 1938.
Olha, bem apropriado para o repertório de algumas canções que a gente vai tocar.
O lugar é lindo, vai ser das 11 da manhã às 19 horas. Tem Espaço Kids, tem almoço, tem café da manhã. Tem lanche, tem muita marca boa, autoral. Vão lá fazer suas compras de Natal. Eu sei que o shopping é bem legal, é bem prático, mas lá também aceita Pix, aceita cartão.
É importante consumir, mas um consumo consciente.
Consumo consciente. Venham conhecer o que é economia criativa, economia colaborativa, consumo consciente e design autoral.
Maravilha.
Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a todo
convite.
Mundo que ouviu. Vamos terminar o programa ouvindo uma musiquinha, um pedacinho,
tá,
de algo?
Com certeza. Que raios de amor é esse? Fazendo tempestade em copo de cerveja, banho de espuma no bigode. Suor só explode quem sacode. Quanto maior a serpentina seja, melhor a folia do pagode. Na hora exata que a alegria explode, pega alguém do lado e beija. Esse salão está uma loucura, todos cantando feito maraponga. Onde andará a minha saracura, fantasiada de King Konga? A última vez que a vi, porta-bandeira em Cucamonga. De um bloco de marinheiro, tudo sem roupa, sem dinheiro. Pedi para ela um final feliz pra esse desfile de miséria. Na quarta-feira a vida ficou séria. Trago no peito a cicatriz, não morri por um triz.
Você ouviu a Fantástica Fábrica de Sons.